Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à 43ª sessão ordinária de 2016. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Gilberto José de Oliveira. Marcos Pinto de Camargo. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Adilson Castanho para ler uma passagem da Bíblia.
Se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, observando cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus levantar-te-á acima de todos os povos da terra. Todas as nações da terra virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Se sempre obedeceres à voz do Senhor teu Deus, serás bendito na cidade, bendito nos campos. Bendito será o fruto das tuas entranhas, o fruto do teu solo, o fruto do teu gado e prole dos teus touros e as crias das tuas ovelhas. Bendito serão o teu cabaz e a tua arca. Será bendito quando entrares e bendito quando saíres.
Coloco em votação a ata da 42ª sessão ordinária de 2016 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Centro Paula Souza, ETEC Piedade. Excelentíssimo senhor, a ETEC de Piedade tem a honra de convidá-lo para a cerimônia de formatura dos estudantes concluintes nos cursos técnicos em administração, alimentos e ensino médio, a ser realizado dia 22 de dezembro às 19 horas no ginásio Piedade Futebol Clube. Técnico em cozinha, a ser realizado no dia 20 de dezembro às 19 horas no auditório Helmut Kurt Schneider, da Associação Comercial e Industrial de Piedade. A sua presença é de suma importância para os nossos formandos e comunidade escolar. Cordialmente, Neide Gutiama, diretora. Projeto de Lei nº 72 de 2016. Ratifica a extinção de contrato público para com o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. De autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o presente projeto de lei que trata da ratificação da extinção de contrato público para com o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
O convite encontra-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores e o projeto será encaminhado à assessoria jurídica da Casa e posteriormente às comissões. Leitura do requerimento.
Requerimento de número 70 de 2016. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Amabile Maria Mansur. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Amabile Maria Mansur, com 88 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrida no dia 14 de dezembro de 2016. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de dezembro de 2016, vereador Norton Yoshio Nakayama.
O requerimento será encaminhado à família enlutada. Vereadores inscritos em tema livre. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Senhor Presidente, colegas vereadores, imprensa e presentes. Eu não é do meu costume falar, mas eu venho aqui para agradecer a todos pelo carinho, pela amizade que tiveram comigo, pela compreensão. Dizer a todos que vida segue, amigos para sempre. Deus abençoe todos.
Vereador Nelson Prestes Oliveira.
Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, população presentes, eu subo hoje nessa tribuna, é a última sessão que nós vamos fazer, nossos colegas, né? Esses amigos, esses irmãos que passamos 4 anos aí lutando, trabalhando por uma causa própria, um objetivo que é o nosso município. Eu só posso dizer a vocês, muito obrigado, colegas, muito obrigado, irmãos, porque aqui, nessa casa, a gente formou uma família. E essa família, logicamente, que às vezes tinha, sim, algumas discussões, mas a gente sabe que a discussão que a gente teve nessa casa, durante esses 4 anos, foi para tentar resolver problemas do nosso município. Nós saímos da porta para lá, da porta para fora, nós éramos amigos, éramos irmãos, e isso, para mim, foi 4 anos assim, de uma nova experiência. Eu fui, já tive várias passagens aqui, mas essa última foi uma outra experiência que eu tive na minha vida, de ter senhores, senhoras, amigos, aqui da funcionário da Câmara, tudo trabalhando por uma coisa própria, por uma coisa só para um pensamento só naquilo para o nosso município. Eu acho que isso é o que se faz. Tudo que nós passou aqui dentro, poucas pessoas sabem, né? As discussões, o trabalho que nós tivemos aqui dentro, projetos de lei que veio para que o nosso município andasse e no fim da história, eu acredito que foi um município abençoado por Deus, porque é o município que hoje ele está conseguindo pagar os funcionários direitinho, né? Ah, o 13º. E então a gente também tem muito que agradecer a essa casa e também a nossa prefeita, Maria Vicentina, que trabalhou os 4 anos, que não mediu o seu esforço para que tudo terminasse bem. E nós temos que agradecer muito, porque você vê por aí, nos outros municípios aí, o que está acontecendo. Senhores e senhoras têm acompanhado as notícias, é só coisa terrível, coisa que não cabe a nós. Nem passa pela nossa cabeça o que está acontecendo aí fora, que é tão terrível. É prefeito indo preso, vereador indo preso, toda essa gente por não ter consciência, por não saber até o que estão fazendo. Porque aqui é um lugar que se você prega, o seu nome, o seu caráter. Você tem que mostrar, você tem que dar, daqui tem que sair um exemplo que você pode imaginar, um exemplo de dentro dessa casa, mas um exemplo bom. Não é um exemplo que essas outras prefeituras estão fazendo aí, que a prefeita presa, todo mundo preso por corrupção e essas coisas. Então, a gente até tem piedade desse pessoal, mas tem que pagar pelo que fizeram. Tem que ir preso mesmo, porque não é certo fazer o que essa gente está fazendo. Mas eu fico feliz de olhar na cara de cada um parceiro, de cada um que trabalhou aqui, de ver o caráter de cada um, daquele que trabalhou junto comigo, e dizer, nós somos vitoriosos, porque nós conseguimos, nós vencemos. 4 anos difícil, foi. Porque a gente quer o bem do município. Situação do país, ruim. Tudo isso daí, a gente vem botando na cabeça. Fala, será que nós vamos conseguir? Será que nós vamos passar esse momento difícil? E olha, está aí a prova. Nós passamos. Passamos. Logicamente que nós vamos ter que encarar mais 4 anos. Aquele que for eleito vai ter que encarar aqui mais 4 anos. Mas nós, o homem é feito para enfrentar os desafios. E nós estamos prontos aqui para enfrentar o desafio, para ver o que der. Nós vamos, tiver que trabalhar dias e noite, nós vamos trabalhar. Porque é o nosso povo que precisa de nós. É o povo piedadense que precisa de nós. Então, os colegas novos que vão vir aí, eu tenho certeza que são pessoas também escolhidas pelo povo e eles vão dar conta do recado. E eu conto com essa gente, porque eles que vão ser o nosso suporte do nosso município. E eu tenho certeza que nós vamos vencer mais 4 anos daqui para frente. Como vencemos esse? E eu tenho certeza para vocês, o que eu estou falando agora sobre os meus colegas, que nós trabalhamos juntos, eu tenho certeza que daqui 4 anos eu vou falar a mesma coisa. Porque eu conheço as pessoas que foram eleitas aqui. Pessoas dignas, pessoas que trabalham, os agricultores, que enfrentaram coisa muito mais difícil. Então, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus ilumine cada um de vocês, a sua família, para que nós possamos passar um ano mais bom que foi que esse. Eu tenho certeza, primeiramente, Deus está olhando por nós. E nós, não importa que religião seja, não importa que religião seja, o que importa é o que nós acreditamos. E nós acreditamos só num só, que está ali, ó. Que ele morreu na cruz, não foi por um, ele morreu por todos. Então eu tenho certeza que cada um de nós, ele está olhando para nós. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Vereador Professor Samuel de Oliveira Guimarães.
Senhor presidente, nobres vereadores, população presente, imprensa, meu muito boa noite a todos e a todas. Bom, última sessão de um mandato de 4 anos, graças a Deus, muito bem sucedido, 4 anos com muitas dificuldades, né, tanto para o administrativo, a parte executiva, quanto para a Câmara. Tivemos problemas, sim, mas todos foram resolvidos ao contento. Quero agradecer aqui os 9 vereadores que foram parceiros, amigos, que me ajudaram, principalmente os mais velhos, né? Norto, Tirso, Xuca, que foram parceiros, foram amigos, me aconselharam. Enfim, aprendi muito nessa casa. Quero agradecer aqui a Secretaria da Câmara, tudo que foi feito, sabe, documentação, sempre pronto a atender, a digitar alguma coisa, né? O jurídico da Câmara, da pessoa do doutor Antônio, doutor Toninho, conhecido carinhosamente por Toninho, que sempre teve de portas abertas para conversar, para orientar, para discutir. Meu muito obrigado. Quero agradecer à imprensa, né, para falar, agradecer à imprensa por nos ter acompanhado os 4 anos. Teve censuras, teve denúncias, teve comentários, mas a Piedade, a cidade, ficou sabendo do que aconteceu aqui dentro através do Jornal de Piedade. Então, da Folha de Piedade, para ser bem certo. Né? Então, a gente, em muitos momentos, questionou, mas foi de grande proveito, de grande orientação, porque se não é, o jornal, ninguém sabia da gente, sabe, mas os que vêm aqui, são poucos que vêm, infelizmente a população não participa. Mas através do jornal sabe o que está acontecendo, é feito denúncia, é feito comentários, nos alertem muitas vezes, então muito obrigado também à imprensa. Tá? E não poderia deixar de falar do executivo, na pessoa da prefeita Maria Vicentina, que é uma pessoa, a meu ver, uma pessoa digna, honestíssima, trabalhadeira, uma pessoa que nunca deixou de atender sequer um telefonema. Ela está em São Paulo, muitas vezes, lá na Câmara dos Deputados, eu ligava e falava, estou em São Paulo agora, mas do que se trata? Sempre me atendeu com uma disponibilidade muito grande. Ela, o vice-prefeito, eu não vou citar nome aqui, mas na maioria da sua diretoria, né, e secretário, sempre fui muito bem atendido, bem recebido. Eu creio que isso foi para todos, mas eu estou falando por mim. Estou muito feliz por esses 4 anos, pretendo fazer 4 anos melhor do que esse, meu compromisso vai ser maior ainda. Tenho certeza que vou me empenhar muito mais. Né? Então, eu sei que tem 4 vereadores que continuam junto, os que não continuam, desejo a todos muita sorte nos seus negócios, no que vão fazer daqui para frente, continuar nas suas profissões, enfim. E os que estiverem junto aqui, nós vamos estar batalhando junto, trabalhando junto, quero me pôr à disposição de todos, não só aqui, mas no meu serviço particular também, na minha vida particular, e quero agradecer muito a Deus por esses 4 anos, pela amizade e por tudo que passei aqui junto com vocês, tá bom? E quero desejar a todos um feliz Natal, um ano novo cheio de bênção, de saúde, e que seja melhor, que as coisas mudem para nós, não só em Piedade, mas em âmbito nacional, né? Esse ano não foi lá tão bom, mas feliz 2017 a todo mundo.
Vereador Paulino Florencio Pinto.
Senhor presidente, nobres pares, companheiros de trabalho, população presente, Vaguinho, vereador eleito, meu boa noite a todos. Eu hoje não sou muito de falar, como a vereadora Xuca transmitiu aqui, mas não posso deixar de deixar um agradecimento a todos, desde os funcionários da Câmara, jurídico da Câmara, vigia da Câmara, todos os funcionários que auxiliaram no trabalho da gente por 4 anos de mandato. E também não posso deixar de agradecer os professores políticos que estavam aqui do meu lado. Os mais que já foram eleitos outras vezes, que continuaram com a gente. O que eu precisei, graças a Deus, tive apoio de todo mundo, que aqui a gente adquire uma família, como outros amigos aqui já falaram. Então, é muito aprendizado da gente aqui com esses professores do lado da gente. Estive conversando com a vereadora Xuca quando fui buscá-la. Isso, para mim, é um sonho que eu corri atrás, que através até da minha mãe, que Deus a levou algum tempo atrás, que pediu que eu corresse atrás desse sonho, que há 30 anos eu faço esse trabalho de ajudar a população. Trabalho com a população, trabalho com o povo piedadense e não podia deixar de exercer o mandato de vereador que consegui ser eleito e graças a Deus estamos terminando hoje aqui esse mandato nessa sessão. Mas também que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos aqueles que foram eleitos, que façam um mandato de glórias aqui, um mandato de amigos, porque aqui se adquire uma família. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, desejar um Feliz Natal, um Ano Novo cheio de paz, alegria a todos, a família de cada um, a toda a família do piedadense, desde os pequenininhos, que faz, catadores de papéis, que varre rua, funcionário público, todo do município de Piedade. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos e um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Obrigado.
Vereador Alexandre Mauro Freire Gomes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, nosso amigo Vaguinho, vereador eleito para a próxima gestão, meu boa noite. Também venho aqui para fazer a minha despedida como vereador. Em primeiro lugar, agradecer aos meus companheiros de Câmara, porque foram 4 anos que nós estivemos aqui trabalhando muito. Trabalhamos verdadeiramente com afinco, trabalhamos sempre pensando em levar o maior benefício possível para a nossa população. Tivemos, como o vereador Nelson citou aqui, discussões, sim, mas discutimos ideias, discutimos projetos, discutimos melhorias para o nosso município. Nós nunca discutimos a vida pessoal de ninguém aqui. Nós nunca discutimos nada que não fosse de interesse relevante para a nossa população. E para que isso acontecesse, nós contamos muito e muito mesmo com os funcionários desta casa. Alguns já não estão mais com a gente aqui, que já se aposentaram, pediram demissão, mas o grupo de trabalho aqui, a todo momento que era solicitado, prontamente nos atendia e olha que nós atormentamos a cabeça dele. Até hoje ainda estava aí pedindo coisas para que eles pudessem nos ajudar, levantamento de projetos antigos, pareceres anteriores para a gente verificar, documentação. Então, todo esse trabalho, nem sempre ele aparece, nem sempre ele é visto, né? Porque fica aquela impressão que o vereador, ou ele trabalha apenas quando ele está aqui na tribuna falando, ou quando ele está correndo atrás dos problemas da população. E cada vereador tem um perfil de trabalho, né? Cada um tem a sua forma de atuação. Tem uns que atuaram muito mais próximos à população, buscando seus anseios e reivindicando junto ao executivo. Outros trabalharam mais internamente na parte da elaboração do estudo aprofundado dos projetos e também, é claro, sempre que havia demanda da população, nós encaminhávamos para o executivo. Né? Porque a nossa tarefa não é de executar nada. Nós não temos esse poder de executar. Nós temos o poder de sugerir, de solicitar, de dar ideias. E nem sempre essas ideias vão adiante. Então, que possa haver um entendimento mais correto da função do vereador, né? Elaboração e aprovação de leis. Isso aqui todos trabalharam. É claro que tem alguns, por conta das comissões que trabalham, eles vêm mais até a Câmara, estudam mais aprofundadamente os projetos e depois, em discussões e reuniões com os vereadores, passam os problemas, discutem as ideias e aí sim é feito
a aprovação do projeto. Porque se a gente for lembrar nesses últimos 4 anos, discussão sobre a aprovação do projeto aqui em plenário, não houveram muitas, poucos projetos. Mas anteriormente a ele chegar a esse plenário, eram muito discutidos, muito mesmo, exaustivamente, até que todas as dúvidas fossem sanadas, para que a gente tivesse a tranquilidade de chegar aqui e apenas votar. Outra função, fiscalização do executivo. Cada um também tem a sua forma de fiscalizar o executivo. Eu, particularmente, o fazia direto com o executivo, a todo momento. Sempre que alguma coisa a gente percebia que não estava de acordo, levávamos essa demanda, cobrávamos que fosse feito o que foi solicitado, que se tinha alguma coisa que a gente não concordava que poderia prejudicar ao cidadão, a gente fiscalizava. Não aqui na tribuna, não é o meu perfil de fazer isso, mas eu entendo o perfil de cada vereador, cada um tem a sua forma de atuar, cada um é um. Levar as demandas da população ao executivo. Levamos, eu levei, todos os senhores aqui fizeram indicações, fizeram requerimentos, estiveram em reuniões, foram diretamente falar com a senhora prefeita, todos trabalharam. Alguns com mais força nessa área de atuação do vereador, outros não. Eu me encaixo nesses que não priorizei esse tipo de trabalho. Eu não ia tanto a campo buscar os problemas para trazer para a prefeitura, mas sempre que os problemas chegavam até mim, compartilhava com os meus colegas, nos uníamos e íamos até ao executivo para buscar a solução. Nunca me neguei a fazer isso. Então, até fui mal interpretado na última vez que usei a tribuna aqui, dizendo que eu achava que eu não tinha feito uma boa gestão como vereador, que não tinha sido um bom vereador. Achava, passado, né? A gente vai vendo que as coisas que a gente semeou vão dando frutos e a gente vai percebendo que realmente o trabalho foi feito. Se não foi feito tudo que se pretendia fazer, porque quando a gente inicia uma caminhada, a gente quer chegar o mais longe possível. Se eu puder andar 1.000 quilômetros, eu vou andar 1.000 quilômetros. Mas se eu andei 500 quilômetros e nesses 500 quilômetros eu consegui fazer muita coisa, eu também me sinto realizado. Então eu tenho a tranquilidade de estar aqui nesse momento e dizer a quem votou em mim que pode ter certeza que eu honrei cada voto que eu recebi. E que eu aprendi a lidar com as críticas. Ninguém gosta de receber críticas, ninguém gosta de ouvir dizer que uma coisa que você fez está errada ou não, mas aos poucos você vai aprendendo. Como o professor Samuel colocou bem aqui, acho que a única que acompanhou todas as sessões, os 4 anos, foi o jornal Folha de Piedade. Né? Não concordo com tudo que é escrito, com tudo que é feito, mas nós temos que valorizar que é o único que acompanha. Então, nós temos que dar também o valor a quem tem. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos funcionários da casa por esse trabalho que nós demos a ele durante os 4 anos e dizer que no primeiro discurso, quando eu estive aqui, que a gente gostaria de fazer um trabalho em união entre todos os vereadores. E eu tenho a certeza de que isso aconteceu. Tenho a certeza absoluta. Tivemos discussões calorosas aqui, mas nunca perdemos a união. Como disse o Nelson, muito bem dita, da porta para fora somos amigos. Aqui dentro somos vereadores, companheiros, mas todos nós nos respeitamos, respeitamos as ideias, a linha de pensamento política de cada um e percebemos que em cada cabeça aqui o pensamento é um só, buscar melhorias para os nossos cidadãos. Então, eu gostaria de agradecer nominalmente a todos os vereadores, vereador Adilson, vereador Cláudio Nadaleto, vereador Gilberto, tio Gil, Marquinhos, vereadora Xuca, nosso presidente Norton, vereador Guinho, vereador Nelson Prestes Camarão, professor Samuel, vereador Paulino, vereador Ovídio e vereador Mauro. O meu muito obrigado e vocês com certeza vão permanecer no meu coração. Aos que ficam aqui na casa, eu não desejo só sorte. Só de sorte ninguém vive. Desejo sorte e muito trabalho. O mesmo trabalho que nós fizemos nesse período, que a gente possa contar com vocês para continuar fazendo esse trabalho. Aos que vêm, sucesso e mais trabalho ainda. Muito obrigado a todos, um grande beijo em cada um de vocês. Boa noite.
Vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população presente, a imprensa, vereador Vaguinho, aqui também, funcionários da casa, uma boa noite a todos. Bom, gente, o que eu gostaria de falar hoje aqui é um pouco da despedida também, né, nessa tribuna. Gostaria também de relatar um acontecido num requerimento meu. Nesse último momento, eu gostaria de relatar esse acontecido. Eu fiz um pedido de informações, né, sobre a matriz curricular do estabelecimento de ensino fundamental do município. Né, nesse requerimento 66 de 2016, eu também fiz o pedido que informasse o horário de entrada e saída dos estudantes, né, bem como o tempo estipulado de intervalo. Para fins de fiscalizar mesmo, que é o dever da gente. Eu não sei se faltou entendimento ali o que foi, mas eu pedi matriz curricular, me mandaram plano de ensino escolar rural, urbano, do primeiro ao quinto ano, né, tudo isso. Num ponto até foi bom. Por quê? Eu desconhecia que existia dois tipos de plano de ensino, urbano e rural. Por quê? É o mesmo, né? Você tem que trabalhar com a realidade de cada região, mas não ser diferente. Né? Eu não cheguei a ler ele por inteiro, não sei se existe uma diferença entre um e outro. Eu espero que seja trabalhado só, simplesmente a realidade, mas com o mesmo conteúdo, né? A realidade de cada região. Bom, eu gostaria também de relatar aqui, período de Natal que a gente estamos, né? Não sei se é por questão financeira, alguma coisa assim, mas eu vejo a cidade pouco iluminada. A gente poderia ter aproveitado mais desse momento, né? Está trazendo mais o turismo para a Piedade, está aquecendo a economia através disso também. Coloco isso como proposta para a próxima administração. Nesse período, aproveitar mais as árvores ali da rodoviária, que pode ser iluminado, mais a praça também. Com antecedência, não deixar muito em cima da hora, para o povo aproveitar mais. Bom, basicamente isso. Como eu falei, eu vim aqui também no agradecimento, né, e despedida, e não bem despedida, porque eu continuo, graças a Deus. Tive essa honra de participar dessa Câmara. Né, eu posso falar como cidadão, que eu... Nesses 4 anos eu fui cidadão e eu, ao final, se tornei vereador. Não esperava por isso, mas aconteceu. Eu acho que tudo acontece na vida da gente no momento certo, que Deus coloca isso no momento certo da vida da gente. E eu acho que não foi diferente comigo, né? Como aconteceu de vocês terem entrado antes, eu entrei depois. E tentei da melhor forma possível dar um seguimento no trabalho já executado pelo ex-vereador Geraldo. Foi num processo conturbado também que eu entrei, que eu gostaria de relatar isso. É um processo complicado naquele momento. Espero ter executado o serviço como deveria. Eu gostaria também um pouco de relatar como um cidadão comum, que eu era naquele momento, quando eu pedi algumas coisas de fiscalização para o Nadaleto, que ele contribuiu, buscou... Com o Geraldo, ex-vereador também, que depois eu acabei assumindo a cadeira dele, né? Complicado. Na sessão anterior, eu lembro que o professor Alê, carinhosamente falando, como meu ex-professor, né, fez parte da minha formação. Se hoje eu estou aqui, pode ter certeza que contribuiu bastante nessa formação. Eu gostaria de agradecer esse agradecimento em especial. Gostaria de falar, professor, também o seguinte: não pense que não conseguiu executar o serviço como deveria, porque conseguiu. Eu cheguei em alguns momentos também trazer, né, algumas questões para você. Deu encaminhamento, tentou buscar informação, né, tentou da melhor forma possível resolver aquela situação naquele momento. Agradeço, agradeço também ao vereador Norton também, que foi a mesma situação, né, que deu esse encaminhamento, tentou resolver naquele momento. Embora por empecilhos não conseguimos, né, mas fazer o quê? Faz parte. A gente tem que entender. Gostaria de agradecer a todos os vereadores, Adilson, Nadaleto, Gilberto, Marcos, Chuca, Norton, Alê, como disse também, Guinho, Nelson, Samuel, Paulino e Ovídio, que me acolheram aqui nessa casa com os braços abertos, né, tentaram a todo momento, de alguma forma, me orientar, me auxiliar em algumas situações. Obrigado a todos, obrigado também aos funcionários da casa, em geral. Né, hoje está aqui a Edilaine, o Denis e o Odilon, mas eu quero deixar extenso isso para todos. Né, agradecer esse apoio que eu tive aqui nessa Casa de Leis. E hoje eu posso estar falando também como um novo vereador, né, que vou dar sequência nesse mandato. Então, eu acho que eu consegui atingir esse objetivo. Por quê? Eu consegui um certo poder continuar. Isso não quer dizer que aqueles que não conseguiram não atingiram o objetivo aqui nessa casa, gente. Quero deixar bem claro isso. Né? Todos aqui tiveram seu trabalho de algumas formas. Um age de um jeito, outro age de outra forma, como o próprio Paulino disse, o Alê mesmo chegou a relatar. Gostaria de agradecer em geral também, né, a população, agradecer a imprensa presente aí, né, que deu divulgação em algumas questões que eu levantei. Obrigado a todos, gente. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né, que tudo na vida de vocês se realize nesse novo ano que está aí por vir. Né, muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nesta casa, nobres pares, imprensa, população presente, vereador professor Vaguinho, eleito para o novo pleito, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer muito a Deus por ter me dado vida, forças, saúde, para estar chegando aqui ao nosso último dia de mandato como vereador nesta casa. Então, eu agradeço muito a Deus. Quero também registrar, antes de tudo, a grande perda que o nosso município teve, que foi o falecimento da dona Marguerite, ali do vovó Xanda. Ela foi sepultada no dia de hoje. Uma pessoa que ajudou muito o nosso município e que merece total reconhecimento. Assim como, graças a Deus, nossa cidade é abençoada, existem muitas pessoas que se doam ao próximo, que ajudam, mas ela foi uma pessoa que abraçou uma região bastante carente do nosso município, e por muitos e muitos anos ela e o seu esposo deram ali um suporte àquelas famílias com aquela instalação da vovó Xanda. Né, o seu esposo já faleceu, ela veio a falecer, foi sepultada no dia de hoje. E a gente se entristece e sabe que a partida de uma pessoa como ela aumenta muito mais a responsabilidade do município. Porque o sucessor, quando ele se dá por um ensino, né? Quando existe uma faculdade, quando existe um caminho para fazer o sucessor, né? Na forma da educação, é simples. Agora, o ser humano que se doa ao próximo, a cada perda a gente sabe que aumenta muito a responsabilidade para o município, porque são pessoas que voluntariamente se prontificam a ajudar o próximo, assim como nós temos exemplo, até mesmo nessa casa. E não dá para a gente citar, porque a gente esquece alguém, mas graças a Deus Piedade vive muito bem, as instituições vivem muito bem, porque tem essas pessoas que se dedicam. Mas ela foi uma guerreira, e eu deixo aqui meu total carinho e respeito por ela, que já se foi, por ela, sua família. E que Deus prepare alguém para dar seguimento, para dar continuidade, porque a população precisa. Para mim, foi uma grande escola essa casa. Uma grande escola mesmo. Por opção, não fui candidato a vereador para tentar aí uma reeleição. Fiquei aqui num período de praticamente 3 mandatos, assumi também 1 mandato já iniciado e 2 mandatos inteiros onde fui reeleito. Uma grande escola. Confesso a todos vocês que a minha vida mudou muito. A forma de agir, a forma de enxergar. E talvez não, só vai entender a dificuldade de um município aquele que se eleger vereador e vier para esta casa de leis, aí sim ele vai entender o quanto é difícil realizar, o quanto é difícil atender a necessidade de um município tão grande como o nosso. Muitos que estão para o lado de fora criticam, continuarão criticando, isso é do ser humano. Não sei se, felizmente ou infelizmente, eu cresci muito mais com as críticas. Confesso a todos vocês que as críticas nos ajudam a crescer, a ser mais firme, né? Essa postura, né, que a gente vai formando ao longo dos anos no mandato. Eu sempre brinco com as minhas filhas que as pancadas vão engrossando o couro. E a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades, com as situações mais adversas que você pode imaginar. Para o vereador chega todo tipo de pedido, vocês são testemunhas disso. E na maioria das vezes, ainda por uma cultura nossa, por uma forma... É na questão pessoal, é para mim. Então é muito mais difícil de resolver. Na coletividade se torna um pouco mais fácil, mas a gente sabe. E a gente viu por inúmeras vezes essa casa cheia, mas quando havia um interesse de um segmento e assim por diante. Mas na coletividade, pensando no problema do próximo, aí encontra com o que eu acabei de falar, das pessoas que se doam, que querem ajudar. Então, mas isso existe aqui, como existe em outros lugares, mas a gente sabe que isso só vai mudar, que a política só vai se tornar profissional quando o pedido for para a coletividade. Quando chegar é o interesse de um bairro, é o interesse de uma comunidade, é o interesse de um segmento. Aí fica mais fácil para a gente trabalhar e mais fácil para realizar as coisas. Não tem como ser diferente. Passa de 53 mil pessoas, cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade. E o famoso jeitinho brasileiro, né? Ah, eu vou lá no vereador, que ele é amigo, ele vai quebrar um galho para mim, ele vai isso, ele vai aquilo. Como não é a minha forma de trabalhar, foi onde eu encontrei bastante dificuldade, porque se depender de eu pegar um telefone e ligar para alguém para passar uma pessoa na frente da fila para uma consulta médica, para qualquer coisa que seja, eu não sei fazer isso nem para o meu pai. Não consigo fazer isso. Então, se torna mais difícil. Está aqui o vídeo que acompanhou meu pai lá no hospital doente. Eu segui todas as regras do hospital. Até mesmo de horário, de visita, de tudo. De medo de alguém apontar o dedo para mim e dizer que eu estava usando do conhecimento, usando de um mandato que tem. Então, para trabalhar dessa forma, é bastante difícil. Mas só que nesse momento é grandioso para mim. Porque graças a Deus eu saio desta casa, eu deixo essa casa de cabeça erguida. De cabeça erguida. Eu ando na rua, ninguém aponta o dedo para mim. Graças a Deus eu posso pegar nas mãos das minhas filhas e ir rua por rua do centro da cidade, nos bairros. Ninguém pode apontar. Pode falar que eu sou ignorantão, que eu sou esse tipo de coisa, porque eu sou mesmo, infelizmente, é meu jeito de ser. Isso daí é comum, se alguém falar, não é mentira, é verdade. Mas graças a Deus, a maior riqueza que meu pai me deu foi a honestidade. Foi me ensinar a ser justo, sério. Errei por muitas vezes, vou continuar errando, sou um ser humano, mas... Se eu errei, não foi por vontade. Porque a minha vontade é acertar todas as vezes. Em coisa simples, em coisa comum, né, a gente sabe que ser honesto e assim por diante é uma obrigação do homem, né, não é nenhum sucesso, né, não tem que se vangloriar, é uma grande obrigação de todo mundo. Mas a conduta que a gente desenvolve e o que a gente aprende nessa casa... Tenho certeza que vai me ajudar para o resto da vida. Também, da mesma forma, eu agradeço a todos os vereadores. Como vocês sabem, foi nesse mandato uma das fases mais difíceis da minha vida. Até o dia de hoje, não sei o que vem daqui para frente, mas até o dia de hoje, durante esses 4 anos, foram as maiores dificuldades que eu passei na minha vida. E eu tive o apoio, o amparo, o ombro amigo de cada um que aqui está. Isso, além de tudo, mostra que atrás desses políticos dessa casa existem seres humanos preocupados que nos amam. Cada um de uma forma me deram força. Me sustentaram. E estou aí, de cabeça erguida, tenho muita fé em Deus, que eu vou conseguir trilhar o caminho da... encaminhar as minhas filhas e trilhar o meu caminho. Mas falo e deixo registrado, vocês me ajudaram muito. Esta casa me ajudou muito. Consegui, dentro desses 4 anos... lidar com essa situação, trabalhar honestamente para ganhar o meu pão e conduzir as minhas filhas. Eu não via tempo no momento que aconteceu, eu achava que não ia dar, que eu não conseguiria, que não ia vencer, que o tempo seria pouco. Mas graças a Deus, durante esses 4 anos, se juntar, não dá 20 dias que nós precisamos almoçar separado. Todos os almoços eu estava ali sentado com as minhas filhas e um dando força para o outro. Então isso daqui me proporcionou tudo isso. Me ajudou no momento mais difícil. Então eu respeito muito, eu vinha para cá, fazia o meu trabalho e assim por diante na minha vida profissional também consegui conduzir. Se Deus quiser daqui para frente nós vamos continuar. Já encerro, por favor, nobre presidente. Nós vamos continuar e eu estou aqui. A vocês, novos vereadores eleitos para o novo pleito, se precisar de alguma coisa, se tiver ao meu alcance, podem contar comigo, porque o que for de benefício para a Piedade é de benefício para mim e para minha família, porque é aqui que eu escolhi viver. Deus abençoe a todos. Um feliz Natal e um ano novo repleto de coisas boas e muita força a vocês que vão encarar a partir de 2017. A gente já sabe inúmeras dificuldades que o município tem, vai passar e virá outras, mas a gente sabe também da capacidade de vocês e a gente confia muito. Deus abençoe a todos.
Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, população, imprensa presente, também quero iniciar meu discurso aqui agradecendo a todos, a cada um de vocês que eu pude compartilhar aí esses momentos de trabalho, de discussão, de envolvimento com o que se passava na administração pública no município de Piedade. Acredito que vocês todos aqui tiveram um papel muito importante, que é o, entre todos os conselhos do município, eu vejo que o Poder Legislativo é o conselhão, é o mais, né, onde tudo acaba caindo aqui, né? A gente, de fato, representa a população do município, são mais de 52 mil pessoas que se fazem colocadas aqui e representadas por 13 legisladores. Então, é uma responsabilidade muito grande que eu vejo que todos aqui abraçaram com muito afinco, com muita honra, e a gente pôde ver que a gente fez um bom trabalho no conjunto, no coletivo, um ajudando o outro. Os vereadores que já estavam na casa receberam a gente muito bem, e isso aí é importante para quem vai continuar agora e vai receber os novos vereadores também, a formação das comissões, a formação da mesa, para que o trabalho seja encaminhado da melhor forma e para que o executivo também seja fiscalizado também com bastante empenho, que foi... O principal trabalho, eu acredito, dessa casa foi a fiscalização ao executivo e a colaboração também ao executivo, porque a gente não apenas criticou, a gente teve esse papel de propor soluções, de propor encaminhamentos para que viessem soluções para os problemas que o município enfrentou e vai continuar enfrentando em alguma medida. A gente está vendo aí esses dias o lixo transbordando novamente nos containers pelos bairros rurais. Chega o final do ano, se avoluma muito o consumo. O pessoal gasta exageradamente e produz lixo exageradamente. E a prefeitura não está dando conta disso. Na verdade, não é só a prefeitura de Piedade, é o Brasil inteiro, todas as prefeituras... E o mundo inteiro, o mundo transborda de lixo. Então é um desafio que não está só aqui, mas a gente tendo ele também tão próximo, a gente precisa abraçar essas causas aí, e não só essa, mas causas importantes para poder ter, assim como o vereador Mauro falou aqui, a educação é essencial, né? E a gente precisa estar... e até te parabenizo por isso, Mauro. A gente precisa estar de olho mesmo nessa base curricular, no que está sendo ensinado aos nossos jovens nas escolas, porque, de fato, isso é muito importante. Então, quero também, né, mais uma vez, agradecer a todos, agradecer aos funcionários da Câmara, que sempre tiveram aí a disposição nossa para colaborar e muito. Agradecer a Edilane, muito obrigado, Edilane. O Denis, o Odilon e aos demais que estão ausentes, né, mas que também colaboraram muito com a gente. Agradecer o seu Tião, que é um frequentador aqui, assíduo das nossas sessões e está sempre aí. Agradecer também a Folha de Piedade, que faz um trabalho aí no município há vários anos e que se manteve também assiduamente, como o professor Samuel falou, e frequentemente acompanhando o trabalho da Câmara Municipal. E desejar para que vocês que vão estar aí no próximo mandato, na próxima legislatura, tenham bastante consciência, bastante responsabilidade, assumam de fato essa responsabilidade que a população outorgou a vocês, para que seja feito um governo aí e um mandato da melhor forma possível. E a gente está à disposição também. Eu fiz a opção de morar em Piedade, de ter uma família, um filho aqui em Piedade, e continuo morador da zona rural de Piedade, e vou trabalhar com os agricultores familiares do meu jeito, e a gente está à disposição. Não vou estar mais como legislador nesse momento, mas também quero agradecer a população que confiou na gente. A votação aumentou em quase 50%, mas não foi possível dessa vez pela coligação. Mas a gente está aí à disposição também para discutir as questões que precisam ser tratadas aí no município, inclusive questões que passam pelo meio rural, pela agricultura, pelos recursos naturais que são usados, pela água, por tudo que a gente precisa discutir aí com mais profundidade. E também discutir a política de uma forma estadual, nacional e global, né? Porque a gente vê o quanto foi ruim tirar um governo que estava legitimamente eleito e colocar aí um vice-presidente que entrou na garupa da ex-presidenta Dilma e só está com trapalhada, só está mostrando uma podridão muito maior do que a que existiu antes. Então, isso aí a gente vê hoje o tanto que foi ruim e está sendo para o país. E nada melhorou em termos de economia, em termos de combate à corrupção. Pelo contrário, as coisas estão regredindo. Os direitos sociais conquistados também estão indo para trás. A aposentadoria, essa reforma da Previdência vai acertar em cheio o município de Piedade, porque muitos lavradores que hoje se aposentam com a idade de 55 e 60 anos não vão conseguir mais, vai ter cálculos aí que vão jogar essa idade bem para frente, bem para cima. E aí é mais penosidade, é mais trabalho que eles vão ter, mais dificuldade que vão passar e menos recurso que vai entrar no município, que esse recurso que vem do governo federal pelas aposentadorias. Isso para falar só da aposentadoria. Então a gente precisa olhar isso aí, e quem vai estar aqui fazendo essa discussão também precisa estar atento com esses posicionamentos. Então, senhor presidente, fica aí registrada a minha gratidão ao município de Piedade, a todos vocês que foram companheiros de Câmara, de Legislatura, a minha gratidão também ao Executivo, à prefeita Maria Vicentina, ao vice-prefeito Reinaldo Correia, aos seus diretores, coordenadores, especialmente aqueles que vieram aqui nessa Câmara discutir com a gente, ou que nos receberam em seus gabinetes, para a gente poder discutir projeto, discutir proposta. Então, sou muito agradecido a todos que colaboraram com o município, que colaboraram com a gente enquanto vereadores, que de fato quiseram construir soluções em conjunto para o bem de Piedade. Então, muito obrigado a todos, deixo meu boa noite aí, e quem sabe até uma próxima eleição aí a gente vai se ver novamente. Mas antes disso, todos aqui são lideranças, né, políticas, lideranças sociais, que vão estar sempre por aí discutindo os assuntos que cabem ao município. E eu vou estar encontrando com vocês aí nas curvas dessas montanhas por aí, para a gente também conversar e poder contribuir de alguma forma. Muito obrigado a todos vocês.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, cumprimento aqui meu colega vereador eleito Wagner Takeshi, que fez aniversário ontem, né? Meus parabéns. Cumprimento aqui a imprensa, né? A população representada no Romeu, no Tião. Boa noite a todos. Eu quero dizer que participar da política é mais do que um dever, é uma obrigação. Eu sinto muito que hoje, no ensino fundamental, não se tem mais aulas de política, como nós tínhamos, né? Até por conta da época militar, nós tínhamos aula de USPB, Educação Moral e Cívica, nós cantávamos a bandeira de uma forma bem patriótica, né? O patriotismo era embutido na gente, o amor pelo Brasil, o amor pelas questões sociais e políticas. A participação da política é essencial. É a melhor manifestação que existe. De nada adianta sair às ruas, né, reivindicando, quebrando coisas, e a pessoa não participar nem sequer de um conselho municipal, nem sequer de uma associação de bairros, nem sequer de uma APM. Porque desde quando nasceu o Giovanni, eu fiz parte de todas as reuniões de associação de pais e mestres na escola, justamente para poder estar por dentro de tudo que está acontecendo, justamente para poder me manifestar, justamente para poder fazer a minha opinião valer. De nada adianta reclamar se você não participa, se você está do lado de fora. Então, para mim, participar da política é uma questão de consciência, de educação. A vida toda trabalhei no serviço público, na verdade, desde 1994, trabalhando no Tribunal de Justiça, trabalhei no cartório eleitoral, do outro lado do balcão, cuidando das urnas, atendendo, né, muitos dos políticos que aqui estão. Fiz parte de todo esse processo e já me encantava por isso. Até que resolvi me filiar no partido e me candidatei também para poder aprender, para poder contribuir de uma maneira mais direta com todo esse processo político. Então fica aqui a minha palavra, a minha mensagem a todos, que incentivem a participação política. Façam com que os seus partidos cresçam. É importante trazer pessoas e conscientizar pessoas e engajar pessoas na política. É importante aumentar o número de filiados, é importante ter reuniões, é importante organizar os partidos, né? Eu falo pelo nosso partido PSB, que nós conseguimos organizar, fizemos uma ótima coligação com o PPS, que é um partido co-irmão, um partido que se assemelha muito ao nosso na maneira de pensar. Foi muito bom esse processo eleitoral para nós. Eu posso dizer que o nosso partido cresceu em função dessa união. E hoje nós temos aí, né, para a próxima legislatura, 3 vereadores do nosso partido eleito. E por que não crescer muito mais e daqui 4 anos a gente poder eleger mais e mais pessoas? É um trabalho de conscientização política. É importante que as pessoas entendam que os bons, as pessoas educadas, as pessoas de boa índole precisam estar na política, assim como todos vocês que aqui estão. O que me incomoda não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. É o que diz, né, Martin Luther King. Então, eu quero também aqui agradecer a todos pela compreensão, pela dedicação, pelo estudo nos projetos. A gente sabe que não é muito fácil você pegar um projeto, estudar, chegar no entendimento. Quantas vezes nós tivemos que convencer o outro, quantas vezes nós tivemos que rever a maneira de pensar, assumir realmente, eu estou enganado, não é por aí, ou então é por aqui. Esse debate sadio, que muitas vezes nem chegou aqui na tribuna. Nós fizemos lá nas reuniões das comissões e ninguém nem ficou sabendo. Né? Quantas conversas de divergências que nós tivemos e a gente conseguiu chegar aqui no plenário com o projeto redondinho, evitando briga, evitando discussão. Isso sim é uma política responsável, não irresponsável de deixar para a última hora e fazer as coisas de qualquer jeito. Então agradeço a compreensão, a paciência de todos, a amizade de todos os vereadores que aqui estão. Foi muito bom poder participar de tudo isso junto com vocês. Em todas as nossas reuniões, na audiência pública, é muito bom poder ouvir a população, é muito bom poder ser uma ponte, né, um elo de ajuda, de auxílio junto, né, ao executivo, que muitas vezes as pessoas não têm acesso, e nós como vereadores temos esse acesso. Quantas pessoas nós conseguimos ajudar através da política? É, a política é a forma que o Estado tem para fazer caridade. A política é a forma que o Estado tem de ajudar as pessoas, principalmente os menos favorecidos, aqueles que mais precisam do poder público. Então, eu saio feliz pelo trabalho cumprido, pelas coisas que aprendi, saio feliz por conhecer melhor a cada um de vocês, por poder aprender tudo que eu aprendi com vocês. E quero também agradecer, né, já na época, a Jussara, que nos ajudou muito, hoje o Odilon, que é o nosso secretário-geral. Na pessoa dele, eu agradeço todos os funcionários aqui da casa, que sempre foram muito prestativos, muito atenciosos a todos nós. Quero também dizer que o trabalho continua. Não é porque não estamos como vereador que nós vamos sair da política. Não. A política acontece dentro do partido, a política acontece dentro das associações, a política acontece até dentro da nossa casa. A política está aí, na nossa vida. E precisamos levar essa imagem positiva da política para as pessoas. Uma política honesta, transparente, né, que as pessoas possam ter gosto de participar e de se envolver com a política. No mais, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um Santo Natal, que o Menino Jesus seja festejado na vida de todos, muito mais do que o comércio, do que a gastança, do que a ceia, mas principalmente a lembrança, né, do Menino Jesus que veio a este mundo para nos ensinar a amar o próximo, né, como a nós mesmos. Então desejo a todos um Feliz Natal, um 2007 cheio de realizações, de muito trabalho para todos nós. Boa noite a todos.
Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, eu gostaria que se registrasse em ata o voto de pesar solicitado pela vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho pelo falecimento do senhor Wilson Muscari, uma pessoa importante, influente e que veio a falecer esta semana, este final de semana, né, deixando muita saudade e um exemplo a ser seguido. Também não poderia deixar de agradecer a cada um de vocês pela amizade que nós formamos, principalmente pela amizade e pelo companheirismo. Cada um de vocês me ajudou e ajudou aos presidentes nessa casa a sustentar os pilares desta instituição. Pilares esses que é fundamental para a ordem, o respeito e a dignidade da população de Piedade. Foi aqui que passaram-se todas as leis que hoje são respeitadas dentro do nosso município. E vocês estavam aqui, unidos, discutindo, apresentando soluções, viabilizando cada projeto que entrou nesta casa. Só não conseguimos aprovar aqueles que realmente não tinham condições. Mas cada um de nós fez a sua parte, foi buscar informações, foi buscar texto, foi buscar pessoas que tinham o conhecimento sobre a matéria para que pudéssemos resolver cada um dos nossos problemas. Agradeço, principalmente pelos meus 2 anos de mandato aqui na presidência, porque eu senti e tive o apoio de vocês. Sem isso, a nossa casa não seria nada. Estão de parabéns pelo trabalho realizado. Espero poder contar com todos vocês, direta ou indiretamente, na tentativa de tornar Piedade uma cidade melhor de se viver. Isso nós aprendemos que a partir do momento que nós sentamos aqui, isso passou a ser uma obrigação. E uma obrigação para o resto da vida. Porque uma vez vereador, sempre será lembrado como vereador. Também não poderia deixar de salientar, como todos já falaram, a família que nós nos tornamos. Eu tenho uma alegria imensa das filhas do Adilson me chamarem de tio, de poder abraçar o filho do Cláudio Nadaleto. Não tive a oportunidade, mas ainda vou ter de pedalar com o filho do tio Gil. Marquinhos, não tem nem o que falar, uma amizade que veio antes da legislatura. Xuca, eu não sei se é mãe, se é irmã, mas é a pessoa com o maior coração que eu vi na minha vida. Guinho, acho que um pouco no começo meio incompreendido, mas que fez valer a sua posição, fez colocar as suas ideias. Alê, você fez muito, Alê. Você não fez pouco, não, você fez muito. Nelson, com a experiência, eu tenho certeza que vai ajudar a nova legislatura com a sua experiência. Professor Samuel, você não aprendeu, não, você ensinou aqui. Você ensinou. Paulino, nem se fale, um grande amigo. Um ombro, que sempre estava ali do nosso lado. Era o primeiro a perguntar o que estava acontecendo, se viu alguém com um semblante meio diferente. Muito humano. Ovídio. Lembro até hoje, Ovídio. Fui mordido por um cachorro, fiquei 1 hora lá com o Ovídio me acalentando, até o médico vir dar os pontos. É ele que estava ali, meu. Eu tremendo, porque falava que mordido de cachorro tem que levar injeção na perto do umbigo, injeção não sei aonde, e eu falei, puxa vida, não quero nada disso. E o Ovídio ali do meu lado, meu. Faltou, só faltou, mas se eu pedisse, ele segurava a minha mão ali. Né, Ovídio? E Maurinho, com tão pouca convivência aqui, mas se demonstrou uma pessoa muito correta, muito sábia, centrado, equilibrado. Quer receita melhor para esse bolo aqui que nós formamos? Se fosse numa confeitaria, ninguém venderia essa receita, não. Cada um fazendo a sua parte, cada um cumprindo com o seu dever e uma coisa, fazendo tudo por amor, fazendo porque gostava do que estava fazendo. E quem ganhou com isso? Nós não fizemos tudo o que a população precisava. Sou obrigado a admitir. Mas eu tenho a certeza que nós fizemos tudo o que nos cabia. Tudo o que pudemos fazer, nós fizemos. E isso me deixa satisfeito. Encerro um ciclo de 2 mandatos, com a cabeça erguida e com a alegria de que nesses 2 mandatos eu fiz vários irmãos. Hoje eu os considero como meus irmãos. Tivemos divergências, alguma coisa, mas sempre, depois da reunião, nós estávamos nos abraçando, desejando que Deus acompanhasse a cada um de nós. Isso é uma fraternidade. Isso é uma família que tem que ser tomada como exemplo. Obrigado a todos por estarem aqui e por estarem aqui comigo. Isso foi muito importante para que eu me tornasse cada vez melhor, não como pessoa, mas como ser humano. Obrigado, meus irmãos.
Eu vou pedir para que possa a legislatura não tenha o roteirinho, só para o novo presidente aqui, ele sofrer um pouquinho. Consulto aos nobres colegas se podemos passar diretamente para a ordem do dia. Estamos na ordem do dia. Projeto de Lei número 66/2016, autoria do Executivo. Autoriza o município de Piedade a alienar imóveis localizados no bairro Bom Pastor 1, nesta cidade, na forma que especifica e dá outras providências. Os nobres colegas dispensam a leitura do projeto. Leitura dos pareceres.
Projeto de Lei 069/2016, de autoria do Executivo. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão, o projeto. Perdão, o parecer foi invertido. É o projeto de lei número 66 que está sendo, que vai ser lido os pareceres. Os pareceres que foram lidos foram do projeto 69. E o projeto que nós estamos discutindo e votando é o 66. Então nós faremos a leitura dos pareceres do projeto de lei 66/2016.
Projeto de Lei número 66 de 2016, Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão, projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, quero dizer que com muita satisfação venho a essa tribuna e digo que sou favorável a esse projeto de lei. E aqui fica mais do que provado que essa Casa de Leis tem uma grande força e um grande valor. Só o tempo é diferente sobre as coisas, nobre vereador Alexandre, a gente tem vontade de realizar tão rápido e não é assim. Essa discussão a respeito do bom pastor, se não me falha a mente, passam de 6 anos, da primeira para esse projeto de lei, né, que é a parte final, né, a parte onde chega a regularização, onde dá a titularidade do imóvel e assim por diante. Nós iniciamos nessa casa, no mandato passado, onde esteve aqui o padre, o advogado da ocasião ali da associação, era o doutor Aristeu, e ali iniciou uma transação para que isso viesse aos cuidados do município. O município contratou à época uma empresa para fazer ali as casinhas. Tivemos um grande problema, presidente desta casa, lembra muito bem, nova vereadora Xuca, enfrentamos um grande problema, mas um enorme problema. Casas nem tinham acabadas de ser construídas, sem ser habitadas, já com rachaduras e inúmeras reuniões, empresas que deu problema. E a gente veio nessa batalha. Demorou bastante, sim, mas está aí, está realizado. Está realizado. Na verdade, não é que se demora muito, é que nós temos a vontade de resolver do dia para a noite. Na maioria das vezes, na maioria não, posso ter certeza que em todas as vezes a gente se preocupa muito mais com o nosso município do que com nós mesmos. As nossas casas às vezes nem saem, ou se sai demora muito, fica sem pintura, fica sem isso, sem aquilo. Mas o vereador ele fica triste se a rua não estiver bem pintada, se a cidade não estiver bem cuidada, se a pessoa que está numa área de risco não for rapidamente transferida. E algumas vezes a gente tem esse problema na nossa família, com a gente mesmo, a gente não consegue, porque o tempo das coisas públicas é diferente do nosso tempo, da nossa vontade. Mas fica provado que vale a pena batalhar, vale a pena trabalhar, e está aqui mais um projeto de lei que iniciou há alguns anos e hoje ele está chegando aí para ser concluído. Então é um dos motivos que digo que sou favorável e não pretendo discutir o outro projeto. Mais uma vez agradeço a todos, nobre presidente, todos os funcionários dessa casa, que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela paciência comigo.
Continue em discussão. Coloco em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de Lei 66/2016, aprovado por unanimidade. Agora sim, projeto de lei número 69/2016, disciplina e autoriza no âmbito do município a prestação de serviço das patrulhas agrícolas municipais e outras providências. como terraplanagem para instalação ou ampliação de ambientes protegidos, recuperação e manutenção de estradas internas, construção de bacias e captação e contenção, manutenção ou limpezas de açudes em favor dos produtores rurais de Piedade e dar providências correlatas. Nobres colegas, dispenso a leitura do projeto. Peço ao senhor secretário para que faça a leitura dos pareceres.
Projeto de Lei 69/2016, Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Nelson Prestes de Oliveira, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão o projeto.
Nobres colegas, vocês estão vendo quanto que esse projeto aqui vai ajudar o nosso município, né? Aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas... Porque tem um grande problema. Às vezes a máquina está quase na porta da casa das pessoas e as pessoas chegam lá e não conseguem fazer. E isso daqui vem de encontro com a necessidade do produtor. Eu quero agradecer muito ao Poder Executivo de ter mandado esse projeto de lei aqui que tanto os agricultores precisam. Eu acho que isso daqui vai favorecer muito e muito, porque muitas pessoas às vezes querem fazer um galpão, mas não tem, porque hoje, para você pagar um trator para fazer uma terraplanagem, ele custa em torno de R$150 a hora, né? Então, se for um outro, é mais caro ainda. Então, embora que a prefeitura acredito que o projeto aqui, ele é baseado no sistema do gradão, né? Você paga uma taxa e é executado o serviço. É uma pena que os tratores hoje estão tudo parado lá, né? Que é outro problema muito sério que o nosso prefeito que vai vir nessa gestão vai ter que enfrentar. Porque os tratores estão tudo lá quebrado, só tem acho que um trator trabalhando. Mas esse projeto aqui vai dar certinho naquilo que o produtor precisa. Eu acho que tem que ser assim. Nós temos que batalhar, lutar para que seja o nosso produtor favorável. Tem ajuda, porque esse ano, acho que todo mundo aqui sabe, eu não preciso nem falar, a dificuldade que esse povo tiveram. Trabalharam o ano inteiro, não conseguiram quase nada, porque o preço foi... O que perderam de mercadoria? O que perderam de mercadoria? Meu Deus do céu. É lamentável, porque você vê só coisa triste, né? Passando aí pessoas com fome, pessoas passando necessidade, e a gente botando a grade em cima de mercadoria, perdendo mercadoria. A gente não tem mesmo o que fazer. Porque você já pensou se essas mercadorias que perdeu. Essa mercadoria que estragou. Se tivesse um jeito de mandar para aqueles lugares, para os mais, porque não tem mercadoria. Aqui perde, lá tem pessoa que não tem o que comer. Entendeu? Isso é uma coisa lamentável, que poderia parecer um filho de Deus aí, para que fizesse uma, uma transformação nisso daí, congelasse, fizesse lá um processo de poder, sabe, como fazia aí uma época cenoura, essa cenoura estragada, e eles moíam e faziam, congelavam e faziam uma coisa que durava muito. Você entendeu? Então, isso que às vezes a gente fica muito triste com os acontecimentos. Produzir é o que o nosso município sabe fazer. O que mais faz, o que mais sabe fazer é produzir. Só que quando chega na hora, às vezes, de vender, o mercado dá esse problema. Mas, gente, esse projeto aqui vai ajudar muito. Eu tenho certeza que nós vamos aprovar esse projeto. Tenho certeza que todos vocês vão aprovar, porque eu conheço cada um de vocês. Né? Vai bater de frente. E você não sabe quanto que nós vamos ajudar esses produtores. E eu sou mais, como nunca, favorável a isso aqui. E como eu vou agradecer pessoalmente a prefeita, antes dela sair, de ter mandado esse projeto de lei aqui, nesta casa.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, nobres vereadores presentes. Bom, o que eu tenho a dizer a respeito desse projeto? A gente sabe, como o vereador Nelson disse, da dificuldade que os produtores têm. Principalmente o pequeno produtor. Aquele que tem sua plantação ali, ao lado da vicinal. Às vezes, não tem um trator, só tem o seu carrinho para ir lá catar mercadoria. Para ir lá recorrer, fazer o transporte da mercadoria. E com estrada intransitável. Ele tem que levar em longa distância, muitas vezes na costa. Né? A gente sabe dificuldades que eles passam. Como o Nelson relatou, o problema financeiro que vem acontecendo nesses últimos tempos. E a gente sabe como foi agravado isso para a próxima produção. Da onde muitos produtores têm dinheiro para tirar para fazer sua nova safra. Muitos deles estão sem condição, sem estrutura. Às vezes tem que vender aquele tratorzinho que tem, aquele recurso que tem, para tentar na próxima safra. E esse projeto vem para dar um suporte, dar um apoio para esse produtor rural. Né, quem vai mais ser beneficiado com isso e quem realmente mais sofre com isso é o pequeno produtor. Como eu falei, não tem condições de fazer o transporte. Não tem condições, muitas vezes, de fazer uma bacia de contenção. Esse projeto está prevendo isso também, que é muito importante. Ele, com a bacia de contenção, ele vai estar deixando de estragar uma estrada vicinal que a prefeitura faz manutenção. E a gente sabe como é difícil. Às vezes a prefeitura vai e faz a manutenção na estrada vicinal e logo em seguida acontece esse estrago da estrada de novo. Por quê? Porque ele não tem condição de fazer essa bacia. Não tem condição de ter essa estrutura. Né? E esse projeto vem nessa intenção. Eu só pergunto e fico sentido de por que demorar tanto para fazer esse projeto? A gente sabe da dificuldade do produtor, sabe há quanto tempo esse produtor vem com essa dificuldade? Por que agora, ao final do mandato? Pergunto por quê. Mas mesmo assim, eu agradeço, acho esse projeto muito interessante, muito positivo, que vai ajudar muito os produtores rurais de Piedade, gente. Essa é a minha posição, também sou favorável a esse projeto, que vai ser de muita importância para o produtor rural.
Continue em discussão o projeto.
A respeito projeto, nobre presidente, nobres colegas. É mérito do prefeito, na época, em exercício, Reinaldo Correia, né? Ele que encaminhou esse projeto para nós. Esse projeto saiu, ele veio para a Câmara, antes mesmo do vereador Mauro estar como vereador, e foi retirado para fazer adaptações. E aí a gente fez algumas cobranças, o vereador Marquinhos falou agora ali, né? A gente insistiu, o projeto voltou. Esse projeto, ele é um projeto complexo de ser colocado em prática. Isso é uma como ele vai, as regras dele, quem vai determinar é o executivo. Mas basicamente o que mais achei interessante nesse projeto foi que todos os pedidos têm que passar pelo Conselho Municipal da Agricultura, né? Ele coloca aqui Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural ou da Agricultura. Então obriga a prefeitura a formar esse conselho, e esse conselho ele vai ter assunto para discutir, além de gerenciar, né, os pedidos, porque o projeto diz isso aqui. Então, é um projeto importante, é um projeto que pode, enfim, vai gerar polêmica na execução? Vai, mas cabe ao conselho aí fiscalizar, juntamente com os vereadores, a sua execução. Tá? Hoje, a gente sabe que o município não está tendo perna nem para dar conta das vicinais. Então, a gente espera que, com planejamento, eles consigam executar aquilo que está aqui. Porque existem vários tipos de lei que nós aprovamos, mas que, na prática, né, acaba tendo um monte de dificuldade. Então, fica aí, né, o vereador Mauro está aí, a próxima legislatura, para acompanhar de perto o desenvolvimento desse projeto, as regras que vão ser apresentadas, mas o meu parecer, o meu voto é pela aprovação, porque eu sei que ele pode e vai ajudar muita gente, principalmente os pequenos agricultores.
Continue em discussão o projeto. Continue a discussão. Em votação, processo pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 69/2016, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 71/2016, autoria do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a promover a doação de imóveis à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e dá outras providências. Nobres colegas, dispenso a leitura do projeto. Leitura dos pareceres.
Projeto de Lei 71/2016. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Gilberto José de Oliveira, presidente. Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente. Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em discussão, projeto. Em votação, projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 71/2016, aprovado por unanimidade. Não havendo mais projeto em pauta, coloco a palavra aos nobres colegas que queiram fazer uso de explicação pessoal. Vereador Nelson Prestes Oliveira.
Presidente, nobres colegas, eu só quero fazer uma explicação pessoal sobre o que o vereador Gil falou aí da comissão do conselho. Exatamente. Eu vou explicar tudo a vocês, para vocês já ficarem sabendo que eu já estou correndo atrás dessa comissão. Já estou montando essa comissão, estou correndo atrás de umas pessoas que têm a responsabilidade de chegar nessa comissão, para que, quando chegar no dia da reunião, porque essa comissão foi montada um monte de vezes e não funcionou. Essa vai ter que funcionar, porque eu faço questão de pegar os lavradores, até os vereadores, Mauro está aí, para que nós possamos montar essa comissão. Essa comissão é muito importante. Então está aí. Essa comissão, esse projeto só vai funcionar em cima dessa comissão. Obrigado.
Não havendo mais vereadores em explicação pessoal, suspendo a sessão pelo prazo de 10 minutos para que seja redigida a ata desta sessão. Lembrando que pelo artigo 100, a ata da última sessão de cada legislatura será redigida e submetida à aprovação do plenário com qualquer número antes de se encerrar a sessão.